com Ana Redivo.
2:33, segunda-feira, dia da doutora Ana Redivo aqui no estúdio da CBN. E hoje nós vamos falar dos 7 passos para o emagrecimento. Boa tarde, doutora Ana.
Boa tarde, Fran. Muito prazer estar aqui mais uma segunda-feira trazendo conteúdo para a galera. E hoje um papo bem bacana aqui que eu quero ter com você mesmo, para a gente discutir aí os objetivos do verão e como que a gente faz para cuidar do corpo, cuidar da saúde, emagrecer, se sentir melhor naquela roupa que tá apertada, que você tá com vergonha de colocar agora no verão mesmo num calor por vergonha, uhum, né, das pessoas, do julgamento, vergonha de tirar aquela foto e se sentir mal, né, e falar assim, ah, eu não vou tirar foto, preferi se ocultar em alguns momentos importantes, como as festas de final do ano, fotos na praia, às vezes se você vai fazer uma viagem, vai aproveitar com os amigos, enfim. E aí muitas pessoas passam por esses sentimentos, né, todos os dias. E por isso que a gente tá aqui hoje, pra gente trocar esse papo, esse bate-papo, né, bem bacana em relação a isso. Eu quero passar aí umas 7 dicas importantíssimas pra fazer diferença pro pessoal.
Doutora Ana, a gente brinca que essa época é vamos perder peso para usar aquela camisetinha regata na praia fluorescente, né? Uma brincadeira.
Exato. É. Então, tipo, os homens se incomodam, né? Tipo, também mesmo com uma camiseta, tipo, porque a barriga tá marcando mais, ou às vezes tá com calor e não tira a camiseta. Uhum. As mulheres ficam com aquela sensação de, não vou colocar uma blusinha de alcinha, ou aquela blusa mais coladinha porque tá marcando a barriga, ou um shorts porque tá aparecendo a celulite da perna. Então, tipo, tem muita relação, assim, sabe, com esses sentimentos que geram o sobrepeso, né? E não só sobrepeso também, mas sobre a estética em si e sobre o sentimento que ela traz, a forma com que as pessoas se olham no espelho e se sentem à vontade consigo mesma, uhum, sabe? Então, essa vergonha relacionada até desde o momento da escolha da roupa até a foto no final da festa, uhum, mexem muito com a cabeça das pessoas, né? Fazem com que elas não se sintam pertencentes a talvez até algum momento especial. Então, e tem mais uma questão, Fran, que é tipo da tia, né? Tipo, uhum, que sempre tem uma tia, em toda casa tem uma tia, que fala, você deu uma engordadinha, ou você tá mais magra, que tá pronta pra dar uma afinetada ali, né? Ela tá procurando alguma coisa pra afinetar. Parece que as pessoas nunca estão preocupadas em elogiar as outras, uhum, né? E sim criticar. E muitas pessoas se sentem assim, criticadas a todo momento, porque parece que todo mundo vai te julgar de alguma coisa, né? E sobre emagrecer tem muito mais a ver com essa autoestima, com, uhum, essa forma de se olhar no espelho e se amar, ver as diferenças no corpo e se sentir melhor, se sentir com disposição. É isso que a nutrição avançada traz, um outro tipo de avaliação em relação a isso, o autocuidado, o seu valor, sabe? E diminuir essas questões de vergonha e tudo mais. Porque quando você tá se sentindo bem, o mundo parece que, uhum, não te julga. Uhum. E muitas pessoas, ao contrário disso, não se sentem bem e se sentem julgadas o tempo todo. Então, tipo, o emagrecimento, ele tem muito viés psicológico, né, junto. Então, por que que emagrecer é muito mais do que simplesmente, né, caber numa roupa? Uhum. E sim sobre se sentir melhor consigo mesmo, né? E fazer essas alterações psicológicas pra se amar mais, né? Eu vejo uma paciente minha que ela, tipo, tinha 100 e poucos quilos... E aí ela começou a se cuidar e tal, ela conseguiu perder uns 8 só se cuidando, uhum, sozinha, e ela falou, cara, agora eu preciso de ajuda. E aí ela começou comigo, ela tinha praticamente 95 quilos. E hoje ela tá com 70, deixa eu lembrar aqui, 72 a última vez que a gente conversou. Olha só, foi tipo a transformação de vida aqui, né? Uhum. A gente foi 22 quilos, 23 quilos. Que aconteceram em 5 meses, né? Então, tipo, ela mudou de vida. Só que o que eu mais observo nela é justamente a forma com que ela se cuida agora. Uhum. Ela falou, Ana, eu tô até saindo paquerar. Tipo, saindo ter encontros. Que fazia anos, tipo, 5 anos, que ela não tinha, uhum, um relacionamento, Fran. Então, tipo, hoje ela pegou e me contou isso na consulta. Ela me falou: Ana, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você vai gostar de saber. Eu saí conhecer alguém. Eu falei: caramba, olha a felicidade que isso traz. E, obviamente, antes não tinha a ver com a pessoa não gostar dela. E sim porque ela mesma não se amava. Ela mesma não se sentia bem pra ter qualquer tipo de relacionamento por não se sentir. Ela não se amava, né, de fato. Então, o emagrecimento em si, ele tem muito a ver com essas questões psicológicas. E mais um cenário aqui é, por exemplo, relações com luz acesa, com, tipo, o seu próprio momento, né, do relacionamento, da relação, onde muitas pessoas ficam com vergonha, mulheres ficam com vergonha, homens sentem que, tipo, é mais por necessidade física do que aproveitar um momento juntos, né? Então, tipo assim, e acaba tendo uma vergonha até dentro do casal. Pessoas que são casadas, famílias, né, casais que já são casados há muitos anos, que passam a ter essa vergonha dentro de casa. Então, tipo assim, o ambiente emagrecimento, ele tá conectado em todas as nossas relações. Tanto externamente, quanto internamente, né? Em casa, com a família e consigo mesmo. Com aquele amor próprio de colocar a blusinha de alcinha e não sentir-se
Isso.
mal por isso.
E que passos podem começar? Primeiro, você já falou que é questão emocional mesmo, né? Que é se cuidar das suas emoções.
Na verdade, o ponto que eu vejo aqui é outro. É, primeiro, procurar ajuda, sabe? Eu acho que ninguém tem que saber fazer tudo sozinho. Vamos lá. Se a gente precisa, por exemplo, construir uma casa, você precisa saber que você precisa co contratar um engenheiro, um arquiteto, talvez. Você precisa.
Do mestre de obra, do
Do mestre de
pedreiro.
obra, você precisa contratar pessoas. Peraí. Então você já precisa saber que todas essas funções vão ser necessárias. Você precisa conhecer tudo isso. Ok. Você vai ao cabeleireiro. Você precisa saber qual é o corte de cabelo que vai ficar bom em você e o que que você quer. Você precisa ir no mercado. Você precisa saber como organizar suas finanças, né? Para fazer esse tipo de tarefa. Você precisa comer, então você precisa saber cozinhar, né? Alguém tem que saber cozinhar na nossa casa. Então a gente tem muitas coisas que a gente precisa saber na vida, né? E tem algumas delas que a gente não tem obrigação. A maior parte delas a gente não tem obrigação. A gente pode ter ajuda das pessoas que sabem disso, porque você saber cozinhar, você saber fazer dieta, você não sabe de tudo perfeitamente. Você não é o arquiteto que vai lá. Você não é o engenheiro. Você contrata essas pessoas. Você já tem que saber como contratá-las. Então, tem coisas que você pode terceirizar. Esse é o primeiro passo. Entender que você pode ter ajuda. Tanto de um psicólogo, quanto de um nutricionista, tanto de um terapeuta, né? De um fisioterapeuta, se você precisa de um educador físico. Então, você pode contar com pessoas para esse processo, né? Você não precisa lidar com isso sozinho. E muitas pessoas acham: ah, eu já sei o que fazer, porque eu vou lá na nutricionista, ela vai falar para eu tomar água e para eu fazer atividade física, e eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Então, eu prefiro viver assim mesmo. Porque o meu conhecimento, o conhecimento desse ser, é limitado a esse tipo de informação. De que a nutricionista vai mandar fazer atividade física, tomar água e comer salada, né? Então a pessoa pensa que é só isso que ela precisa. Só que quando na verdade não é sobre isso. Porque senão não existia eu aqui falando, né? Tipo, se fosse esse o meu trabalho, não teria por que ter. Eu falo exatamente. Se você quer saber como fazer uma dieta, procura no Google. Entrar no Google, dieta para não sei o quê. E daí você pega uma dieta e sai fazendo. O que que mantém profissionais como eu, como um psicólogo ou como um terapeuta no mercado? Exatamente coisas que você não tem capacidade de entender. Então, essas pessoas se especializaram muito mais, né? E a importância de contar com essas pessoas que têm um know-how maior do que você e principalmente, esse é o momento que você tem que se tornar vulnerável para falar, ok, eu aceito. E aceitar essas pessoas na sua vida, sabe? Porque a maior dificuldade do ser humano é se tornar vulnerável. Tudo acha que dá conta, tudo acha que sabe fazer sozinho, tudo acha que o ego é muito forte. Então, tipo, ah, eu já sei como fazer isso, eu já sei, eu dou um jeito, tudo, eu me viro. E quando, na verdade, a vida pode ser facilitada, né? Pra chegar ao seu objetivo maior. Então... esses danos psicológicos que você me perguntou, e eu entrei nesse assunto exatamente para elevar a importância de um profissional de qualidade para te atender, para entender a sua necessidade. Então, tipo, a pessoa chega para mim, ah, eu quero emagrecer, eu não quero entender, tipo, ah, esse é o objetivo, faz essa dieta e pronto. Não, eu quero entender a necessidade psicológica, eu mesmo como nutri, tenho que entender o ser humano que, a pessoa, que está ali na minha frente e propor da forma com que essa pessoa se sinta mais confortável diante do estilo de vida que ela tem. Porque ela não pode ser drasticamente alterada, mudada, enfim, ninguém pode ser feito um estralo de dedos e ser transformado. Então, ela tem que se adaptar e, ao mesmo tempo, as coisas têm que ir caminhando para que aquela transformação aconteça. E não do dia para a noite, como muitos estão acostumados a fazer. Então, aí vem aquela questão. Segunda, terça e quarta, as pessoas vão. Eu vou, ok, eu preciso fazer dieta, eu não vou comer mais açúcar, agora eu vou comer só alimentos naturais. Zero, por exemplo, light, diet, achando que aquilo é uma verdade. Vou pra academia todos os dias essa semana, vai dar tudo certo. A pessoa faz isso na segunda-feira, na terça. Na quarta-feira, ela faz até o meio-dia e ela já começa a sofrer. Na quarta-feira à noite, essa pessoa já tá completamente debilitada, porque ela tá com deficiência nutricional. Ela fez uma restrição ali. Então, o corpo dela tá sofrendo, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Falando, meu Deus do céu, antes comia tudo e me dava toda a energia do mundo. Agora faz atividade física, me coloca numa situação de estresse como essa. E aí, ainda não me dá comida. O corpo não entende. O que que faz? O corpo naturalmente responde. Eu tenho fome. Quarta-feira à noite, a pessoa começa. Meu Deus, que fome, que vontade de comer.
Alguns querem comer até o reboco da parede.
Mas ela tenta segurar, ela tenta se manter ali fortemente. E aí, chega na quinta-feira, ela já tá desestabilizada. Fala, cara, eu não dá mais, a dieta não é pra mim. E aí, ela começa na quinta-feira, ela tenta ainda, mesmo pensando que dieta não é mais pra ela. Ela vai lá no almoço, ela já dá uma boicotada. Ela já pega e passa a comer um pouquinho mais do que ela comeria. Ou você tá num restaurante e acaba pegando um pastelzinho ou uma sobremesa. Ou na quinta-feira à tarde, por exemplo. Esse efeito desse errinho que ela teve na quinta-feira ou na quarta-noite, por exemplo, vai fazer com que na quinta-noite ela já queira colocar tudo a perder. Ela não vai mais fazer atividade física na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Ela vai falar, não dá certo, pra mim não funciona, porque eu tenho fome. É aí onde as pessoas se enganam. Porque ela tem fome, porque ela fez uma restrição errada. Ela se limitou, o corpo dela não estava acostumado a isso. Só que se ela permanecesse durante talvez 5 dias, ela ia entender que ela não tem mais fome. E, Fran, você passou por esse processo, né? E como que foi isso pra você? Conta aí um pouquinho.
Pra mim foi mais difícil, foi o doce, né? Mas a gente vai tirando aos poucos e substituindo por como você fala, né? A fruta, ela já tem o doce, a natureza é sábia. Então, essas substituições foi fácil. Eu não como, por exemplo, uma maçã inteira, eu não consigo.
Não consegue comer uma
maçã inteira, mas metade de uma maçã eu consigo. E o doce da maçã já me satisfaz. Eu não preciso do açúcar para poder...
Uma coisa que eu acho muito interessante quando eu tô bem em momentos assim, bem restritos, porque eu, de fato, eu mantenho um equilíbrio. Hoje eu tenho um equilíbrio na minha vida. E eu acho que todo mundo deve encontrar esse equilíbrio pra ser feliz, sabe? Então, em alguns momentos, eu pego e acabo fazendo algumas restrições um pouco mais severas e tal, alguns planos um pouco mais severos comigo mesmo. E aí, chegando no domingo, tipo, todo mundo se esbalda no pote de sorvete. E eu pego uma laranja e delicadamente corto ela e como a laranja inteira, tipo uma laranja aquelas grandes, sabe? Até eu terminar de comer aquela laranja, todo mundo já se matou na sobremesa, a sobremesa já acabou e eu vou, de uma forma ou outra, compartilhando aquele momento com a galera, né, comendo a minha fruta ali, e passa. E quando vê, passou, pronto. E aí todo mundo, tipo, comeu, tá ali estufado e tudo mais, eu tô super tranquilo. E eu vejo que, tipo, não me faz diferença nenhuma. Então, são estratégias que a gente consegue colocar no nosso dia a dia pra se livrar desses momentos de pico, assim, tipo, no almoço do domingo, naquela sobremesa especial, né? Mas eu falo, assim, também, que quando você vai, por exemplo, eu tava viajando agora, né? Eu tava lá nos Estados Unidos e eu fico chocada, porque o meu tipo de atitude lá foi muito engraçado. No primeiro dia que eu cheguei, eu fui fazer uma refeição num restaurante. Eu comi aquela comida assim, sabe? Nossa, eu tava com vontade de comer feijão. Então, no meu prato, graças a Deus, tinha feijão. Mas eu comi o resto da comida. Eu falei, cara, não faz muito sentido pra minha vida isso aqui. Tipo, o sabor não me agrada. Não é porque eu tô fora que, tipo, isso aqui deve ser valorizado. E todos os dias eu cozinhei em casa. Todos os dias eu fiz comida em casa, tipo, eu fiz macarrão de grão de bico. Ai, Ana, mas é muito ruim. Quem disse que é ruim? Você já experimentou macarrão de grão de bico? Maravilhoso. E aí, com um molho de tomate, cebola, normalzinho, molho vermelho, assim, com franguinho, bem caprichado. Então, tipo, eu fiz o meu prato todos os dias. Inclusive, postei bastante lá no meu Instagram, pra quem não me segue ainda, ó, @AnaRedivoNutri, tá? E aí, eu postei lá os meus pratos, poucos. Mas eu fiz a maioria das comidas em casa. Fazia café da manhã em casa, um ovinho, fazia guacamole, fazia coisinhas assim gostosas. E quando eu fui comer fora, um dia que eu precisei, porque eu tava na rua, e eu tava com muita fome e tal, e aí acabei comendo fora, eu não consegui comer aquela comida. Eu falei, meu Deus, que comida horrível. Porque, tipo, você vê a diferença que é comer saudável. E isso que eu não comi um lanche, eu comi comida mesmo. Tipo, arroz com feijão e uma costelinha de porco a barbecue, né? Porque Estados Unidos tudo tem um plus, assim. Tudo tem um plus. E uma saladinha, um legumes. E eu falei, cara, eu tô decepcionada em ter perdido meu apetite com esse tipo de comida. Decepcionada. Eu não tava em um super restaurante, só eu estava matando a minha fome. Mas é onde eu me arrependi de ter feito uma refeição como essa. Falei, poxa, eu podia ter segurado um pouquinho e feito alguma coisa em casa que eu tinha mais vantagem. Então as pessoas se confundem muito com essa ideia de, tipo, comer fora versus comer em casa. Comer em casa é muito melhor que comer fora. Você só precisa aprender como cozinhar, né? Mas ninguém nasce sabendo de tudo. E a gente precisa ir buscar esse conhecimento através de pessoas que nos auxiliem nesse processo. Né?
E muitas vezes quando a gente sai para comer fora de casa, fala, ah, isso aqui não tem no meu dia a dia, acaba exagerando e nem muitas vezes cabe aquele alimento dentro de você. Mas vai empurrando.
Vai empurrando por tipo, ai, eu preciso comer isso. Então, tipo, mas de verdade, qual é a necessidade de você ir no restaurante e repetir 3 vezes o prato? Você tá comendo pelo preço que você tá pagando para fazer jus? Você tá comendo porque você tava morto de fome e acha que 3 pratos é o que você precisa para manter-se? Quando na verdade você comeria um e ficaria satisfeito. Então as pessoas elas ignoram a sua própria vontade, a própria necessidade, através de mecanismos, como por exemplo, e aqui vem o primeiro passo que eu queria falar dos 7, para as pessoas cuidarem do seu corpo agora pro final do ano e se bloquearem desse ganho de peso, né? O primeiro é não ir no mercado com fome. Quantas vezes você foi no mercado com fome e acabou pegando uma comida a mais para comer na hora, enquanto você tá no carro, dirigindo para chegar em casa, ou você acabou comprando um pouco a mais pro outro dia e chegou em casa e comeu mais? Então a gente altera muito essa sensibilidade alimentar quando a gente tá com fome. Então nunca vá fazer compras ou chegue em qualquer ambiente com comida. É se você tá querendo cuidar do seu corpo, com fome. Simples assim. Porque, por exemplo, você vai numa festa de criança com fome, qual é a probabilidade de você não se matar nos salgadinhos, nos docinhos e nos bolos?
Bem grande.
É maior, né? Então, pra que ficar lutando com isso? Já chega alimentado. E aí, com certeza, você talvez nem coma nada lá, mas talvez você coma um pedacinho. Então, e esse um pedacinho não vai te matar. E é onde as pessoas falam, um pedacinho não dá nada. Não dá nada pra quem? Pra quem tá morto de fome, quer comer um pedacinho para tentar aliviar aquela fome, ou para quem já tá bem satisfeito, bem alimentado e vai comer um pedacinho só para contribuir ali num agrado social, por exemplo. Então as pessoas confundem essa sensibilidade de fome. Outra dica aqui é não comprar comida demais. Então, tipo, por exemplo, você vai no mercado e daí você acaba comprando, tipo, ah, eu vou levar isso aqui pra não sei quem, isso aqui eu vou fazer não sei aonde, que horário tal. E daí eu gosto de noite comer um negocinho, meu marido gosta disso, o meu filho gosta daquilo. E aí, geralmente, as mulheres, né, que a maioria são mulheres que fazem compra, ou quando é o marido é a mesma coisa que acontece, acaba comprando mais comida do que realmente aquilo que precisa. Por que que você vai comprar mais sendo que você não precisa daquilo? Então as pessoas acabam comprando e comendo demais por esse motivo. E até em momentos que não tem fome. Tipo, 10 horas da noite eu vou dar uma beliscadinha. Você não tá mais com fome, você tá preparando para dormir. Por que que você vai comer? Né? Vai tomar uma água, escova os dentes e vai pra cama. Entende? Comer à noite é outra dica que eu queria passar aqui para quem tá nos ouvindo. Gente, evitem comer 3 horas antes de dormir. Se você tiver esse bom senso, com certeza o seu corpo vai estar até melhor preparado para dormir. Não é necessário comer para dormir. Afinal de contas, você não vai precisar de energia para dormir, não. Você pode emagrecer dormindo. Então, não coloca comida lá dentro do teu corpo no momento que ele precisa fazer um detox. Terceira dica. Evitar um cadastro nos aplicativos de comida, Fran. Tipo, uma galera aí procura, tipo, iFood o tempo inteiro. Então acaba viciando, porque o iFood ele tem um mecanismo. O iFood é um deles, né? Mas é um mecanismo de te fazer comprar o tempo inteiro. Ele fica te oferecendo cupons, falando que você tem o delivery grátis, que você tem N mil benefícios, quando na verdade. É onde ele tá ganhando dinheiro, obviamente, porque ele tá ganhando dinheiro com você. E você vicia naquela sensação de, tipo, comprar e ter benefícios. Esse vício vai te levar aos restaurantes que estão ali no iFood. Quais são os que geralmente estão ali? Por que que o iFood será que é vermelho, né? E quais são os mais bonitos que estão ali na capinha do iFood? É o quê? É os lanches, os hambúrgueres e tudo mais. Então, quando você tem um aplicativo desse, e se você precisa disso mesmo, se você não pode excluir ele do seu celular, por algum motivo, de tipo, tem alguns momentos que eu preciso fazer esse tipo de compra para me ajudar, porque eu não tenho acesso à comida. Então, deixe selecionado restaurantes que vão te ajudar na qualidade de vida que você quer, no objetivo que você tem. Deixa selecionado, pré-seleciona, faz alguma. Já deixa certinho aonde você vai pedir a comida. Porque ao entrar no aplicativo, a tendência de você desviar o seu padrão de comportamento alimentar ali dentro é muito mais alta. Porque é onde o aplicativo te induz a consumir. Então, essa indução vai levar você a ganhar peso e comer mais do que devia. Por exemplo, você pega e seleciona um prato de comida, né? Um prato de arroz, feijão e salada ali, uma marmita. Ele já fala: gostaria de um refrigerante? Então, tipo, você nem tava querendo, mas só de olhar ali, ah, vou colocar um refri também. Então, você perde a conta, né? Isso que eu. Ah, você quer sobremesa também? Ah, tem opção de sobremesa. Então, quando você tá com essa fome, com essa vontade no aplicativo onde você está sendo induzido a consumir mais, com certeza isso pode se tornar um problema.
Bom, doutora Ana, agora 2 horas e 56 minutos, nós precisamos encerrar.
Não, meu Deus! E olha que eu passei só 3 dicas hoje, hein, do emagrecimento. Então a gente vai continuar com esse papo na semana que
Semana que
vem.
vem vamos continuar falando sobre essas dicas de emagrecimento. Nós estamos em novembro, dezembro está logo ali, dá tempo ainda de perder aqueles quilinhos e ir.
Com certeza, Fran. Eu sempre falo, sempre é possível. Em 7 dias a gente transforma muito. As pessoas se sentem muito melhor em 3 dias. Imagina 7, 15. Agora vamos falar de 60 dias. Ainda dá muito tempo, gente. Então não desista. As pessoas têm tendência a falar assim: ah, agora final do ano já era, agora já foi. Ok, mas no ano inteiro você deu desculpa. Essa é mais uma oportunidade de você dar desculpa. E os resultados que eu vejo no meu consultório de dezembro, assim, as pessoas que engajam no plano alimentar em dezembro têm muito sucesso. Em dezembro, ela tem uma força sensacional. Por mais que você tenha medo dos momentos de confraternização, mas para pra pensar, é só o Natal, Ano Novo. São 2 dias. Não é 15 dias. São 2 dias. A maioria das pessoas, 90% da população, né? Vamos colocar menos que isso, 80 talvez, apenas param esses 2 dias. O restante faz com come igual. E outra, o que que tem na ceia de Natal? Não é uma janta normal?
Com
o peru lá, como que é? O Chester, salada, arroz. Não é uma comida normal? E por que que você não pode comer comida normal? Então, é uma refeição normal numa data especial. E isso não tem que ter medo. Tá tudo bem, né? Muitas mulheres nem bebem, muitas pacientes minhas nem bebem. E aí ficam preocupadas com o final do ano. Eu falo assim, mas por que que você tá preocupada? Eu não tô entendendo. Você vai comer uma refeição normal, você nem bebe, tipo, diariamente, você poderia beber, você não bebe. Vai tomar o quê? 2 taças de vinho, 3 taças de champanhe? Qual é o problema disso? Claro que não tem problema nenhum, então, por favor, gente, não deixa desculpa pra janeiro, porque você pode fazer muito por você a partir de hoje, não é desculpa. Você que tá arrumando cada vez mais uma maneira de se explicar aí, e não tem necessidade disso.
Doutora Ana, muito obrigada por hoje. Segunda-feira que vem a gente volta a falar sobre esse
assunto.
Vamos
voltar a falar desses passos, então.
2:59, intervalo, na sequência, repórter CBN.